inteligência assim igual, uma pessoa que ele pensa anos à frente, né? Que ele está além do seu tempo, porque ele enxerga muitas coisas lá na frente. Então, nos ensinou muito também durante esse período que a gente esteve junto aí na prefeitura e nos fez pensar muitas vezes que a gente poderia cada vez mais, né? E quando ele fala que às vezes era difícil de me acompanhar no ritmo, é porque eu tinha uma pessoa em que eu podia também confiar e estar sempre junto, sair buscar recursos para fora do município, seja em Porto Alegre, seja no governo federal. Eu sabia que a prefeitura estava nas boas mãos, estava bem cuidada e que a forma que ele pensava também era a mesma forma que eu pensava. A gente sempre teve aí ações conjuntas, né, que a gente pensava sempre parecido e que as coisas aconteciam de uma forma muito dinâmica. Então isso faz também com que um governo ele se entrelace, né? Que as coisas aconteçam fáceis, é porque enquanto as coisas não juntam, né, Giovanni? Eu tenho certeza que o seu Marcelino foi uma pessoa que vai deixar, já deixou um legado muito grande aí no nosso município, né? E ele tem muito ainda a apresentar para todos nós, porque a gente conversa muito com ele, porque ele está sempre pensando em algo diferente, né, para ser dele. Então, feliz de poder conviver com uma pessoa dessa forma, que tem uma inteligência muito grande, pensa muito, e para a gente é importantíssimo ter ele dentro da administração pública por perto, porque eu sempre brinco, né, que a gente tem que ter um conselho dos ex-prefeitos, né, para que a gente pudesse sempre escutar eles naquilo que foi bom durante o governo deles, aquilo que dali a pouco não foi tão bom e que a gente possa melhorar. E ao longo do tempo a gente poder colocar em prática as ideias novas também. E às vezes as ideias novas também vêm das pessoas mais experientes, né? Então isso tudo faz com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E Cederico, tenho certeza que sempre teve muito à frente, né, Giovanni? A gente procurou, não só no meu tempo, mas no tempo do seu Marcelino também, buscar muita coisa diferente no município. No nosso tempo, a gente procurou melhorar a nossa secretaria de obras, toda a nossa parte de logística, né, seja no transporte do passageiro, na compra de veículos para a administração pública, ambulâncias, enfim, né, maquinários para a secretaria de obras, máquinas, tratores, enfim, tudo que a gente podia. Foram mais de 30 aquisições durante o período que a gente esteve à frente do município, de veículos e maquinários novos para bem servir a nossa comunidade. E a gente sabe que muitas coisas ainda da frota que foi renovada no nosso período ainda estão rodando, né? Porque ainda as pessoas cuidam, né? Sabem que isso custa dinheiro e que uma patroa, por exemplo, são valores altos para poder adquirir, né? Então é importante que esse cuidado aconteça no dia a dia. E a gente procurou estruturar o município, né? Em todas as áreas, né, Giovanni? Sempre junto com o seu Marcelino, pensando no que a gente podia fazer de melhor, né? Há poucos dias inauguramos aí com o nosso prefeito Adilson uma nova, ela na Linha Nova, que foi fruto de um trabalho bastante árduo, né? De receber esse recurso lá do Ministério da Educação. E esses tempos o Adilson também inaugurou uma nova creche, né? Recursos para asfalto, enfim, para calçamento nos bairros. Saber que muitas coisas assim a gente pode fazer e deixar um legado. E hoje a gente anda pelas ruas do nosso município e a gente escuta ainda, né, já passado aí 8 anos, né, que a gente deixou a prefeitura praticamente, 6 anos e meio, né, para ser mais exato, escuta das pessoas assim que muitas coisas boas que a gente fizeram, né, e eu fico feliz que a gente possa ter deixado esse legado e muitas coisas boas aí no coração das pessoas, né? Dá para se dizer de uma ação que eu tenho certeza que eu fiquei feliz da vida foi criar o programa Minha Moradia, né? Que é uma das primeiras ações que a gente teve junto com o seu Marcelino, foi comprar a área de terra do seu Leonides Kowalski e ter lá 70 lotes para que a gente pudesse construir casinhas para nossa comunidade. E de lá, então, não teve programas na época e que a gente pudesse aderir, né, para ter as casinhas. A gente fez então o programa Minha Moradia e doasse esses terrenos para que as pessoas pudessem construir sua casa. E era bonito de ver na época a quantidade de pessoas trabalhando no bairro para construir sua propriedade, sua casa, com suas próprias mãos, né, Giovanni? Então, é uma das ações que a gente procurou fazer, além de tantas outras que a gente correu atrás e apresentou para a nossa comunidade, conseguimos fazer, com que Severi pudesse trabalhar muito, né, e poder ser ter uma grande visão de todas as pessoas hoje que enxergam o Severi de uma forma diferente. A nossa arrecadação, ela cresceu bastante, também frutos do trabalho na suinocultura, na avicultura, enfim, no agronegócio, né, além de todo o trabalho que foi feito, né, com a lei de incentivo à suinocultura, que nasceu na nossa gestão, que perdura até hoje, que nosso prefeito Adilson, vice Chico, deram sequência, e hoje Severi é um dos grandes produtores de suíno do nosso estado, né, inclusive vai ter agora a festa estadual do porco, já seus 50 anos, nós vamos ter esse privilégio de ser bem Severi, então a gente fica orgulhoso disso, né, e saber que muitas pessoas estão vivendo disso hoje, com uma semente plantada lá atrás, e que faz a diferença na vida de muita gente. Então, o trabalho, ele vai tendo seguimento, né? A gente sempre diz que a gente é escolhido pela comunidade para ser gerente de uma grande empresa que é a Prefeitura Municipal durante um período. E essa gerência, ela tem que dar frutos, ela tem que dar resultado, tem que dar trabalho para que esse município cresça, né, para que essa grande empresa cresça. E a gente teve, né, durante o nosso período, a nossa arrecadação quase que dobrada, né, no período de 4 anos. Então, fruto de muitos esforços, de muito trabalho. E hoje a gente vê que a arrecadação, ela dobrou novamente com seus valores, porque seguiu o mesmo trabalho, seguiu a continuidade de trabalho, e isso faz com que as pessoas hoje, ela tenham mais oportunidades para poder receber mais serviços do município, né? Eu fui vereador 2 mandatos, um na situação, um na oposição, mas sempre procurando trabalhar com ideias, com vontade, para que Severi crescesse, né? Eu acho que esse que é o mais importante. A gente às vezes fica chateado porque a gente vê que algumas brigas acontecem, que é claro que cada um dependendo do seu lado, dependendo da sua situação, mas coisas que muitas vezes deixam a desejar porque não fazem o município crescer, né? Eu acho que todo ente político, ele precisa pensar no melhor, pensar no crescimento, né, sem desmerecer a cidade que vive, sem cuidando sempre para não mostrar lá fora, que hoje com as redes sociais principalmente, tudo que você faz na tua cidade, ela aparece para fora dela. E às vezes, né, algumas coisas que para alguns podem ser pequenas, para um grande empresário, para um grande investidor, pode ser bastante grande e ele não vira o teu município para investir. Então a gente tem que cuidar muito isso, o ente político. Ele tem que ter, acima de tudo, uma grande responsabilidade naquilo que faz, né? Não ir buscar ficar atrás de fofoquinha, de bobagem, porque isso não faz crescer o município de forma alguma. Esse é o meu pensamento, é da forma que eu penso. Por isso, vocês não me veem se metendo nesse tipo de problema. Eu gosto de resolução, eu gosto de resolver problema, eu gosto de buscar solução para a minha comunidade. Tanto é que depois que saí da prefeitura, nunca parei de estar nas minhas entidades, nas associações, procurando sempre levar o melhor, aquilo que as entidades, as associações, elas me procuram para que a gente faça parte da diretoria, que me convide. Eu fico orgulhoso quando eu sou convidado e procuro não dizer não para nenhuma, né? Depois de sair da prefeitura, já passei em mais de 10 diretorias da nossa comunidade, sempre procurando ajudar, auxiliar e melhorar o nosso município, porque também, né, não é somente a prefeitura, né? A gente vive num município que ele é grandioso, ele tem grandes entidades, grandes associações, nós temos muitas coisas boas, né? Uma vida pública e privada muito grande, as empresas cada vez mais crescendo, melhorando e fazendo tudo o que pode de melhor para o nosso município crescer, né, Giovanni? Então, Eu acho que essa é a parte do grande cidadão, né? Você tem uma grande experiência como gestor público dentro da prefeitura, fazendo a sua parte no momento que acaba a sua gestão como gerente, como falei antes, dessa grande empresa que é a prefeitura, você passa a ser mais um dentro da sua sociedade, e você também tem que continuar fazendo a diferença. Procurar tudo aquilo que você faz, os contatos que você tem, trazer tudo de bom para dentro da tua cidade, fazer com que ela continue crescendo e melhorando. Eu procurei fazer isso, né, no período que estou fora da prefeitura. Quando o prefeito me chama, eu estou lá. Quando os vereadores me chamam, eu estou lá. Quando posso, estou em Brasília. Agora assumi aqui na FAMURS, que é a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que representa aqui os 497 municípios. Tive o convite do prefeito Ike lá de Imbé, que é o presidente atual agora, para que a gente pudesse também auxiliar os nossos municípios da região. Então a gente procurou, nesse período que não está dentro da prefeitura, fazer a nossa parte também como cidadão, né, e buscar tudo aquilo que a gente pudesse para dentro do nosso município. E aqui eu tenho inúmeras informações que a gente passa todos os dias para os nossos vereadores, para o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, para os nossos prefeitos da região, porque eu gosto muito do nosso município e quero que ele continue crescendo, assim como toda a nossa região. A gente tem que crescer junto, né? A gente não pode ser uma ilha isolada no meio de uma região toda, mas fazer sim uma diferença grande na nossa região toda. E eu tenho certeza que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai fazer muito mais. E o Severi, nesses seus 67 anos, tem mostrado que tem crescido muito, amadurecido e desenvolvido, com bastante trabalho, com bastante ardor e com bastante amor também.
Uma pergunta, Cleito, que eu quero repercutir com todos os prefeitos que estão passando por essas nossas entrevistas aqui no aniversário do nosso município de Severi. Você falou muita coisa boa aqui durante o teu comentário, mas se eu pedisse para você agora, bom, Cleito, me elenque a principal conquista, ou que tu nunca vai esquecer, que tu acha que pode ter ficado como a maior marca aí da tua gestão.
Olha, Giovanni, uma conquista, sim, eu posso dizer que um trabalho bastante grande foi realizar toda a Bento Gonçalves, né, que a gente via que o nosso município tinha muito pouco asfalto na nossa época, né, era um município que procurava atender as demandas possíveis, os prefeitos que passaram procuraram fazer sua parte, mas a gente investia muito pouco em asfalto, e a gente, trabalhando junto com o senhor Marcelino e com nossos vereadores, a gente pensou muito em fazer toda a Bento Gonçalves e remodelar toda ela. Eu acho que isso foi um grande marco, né? Hoje praticamente uma nova avenida, desvinculou muito o trânsito do centro e, consequentemente, ele deu uma cara nova para a nossa cidade, né? E eu acho que isso foi um dos grandes marcos, assim como também as duas escolas que a gente procurou construir, né? Que foi a Nova Maria Amália e também a Rosa da Silva Braga. Eu acho que foram duas grandes conquistas, né, que a gente procurou dar um carinho enorme para que a gente pudesse deixar, né, a sequência pronta. Depois o nosso prefeito Adilson, ele deu a sequência que faltava, finalizou, inaugurou, né, tudo conforme deveria ser feito, e a gente tem que agradecer ele, porque ele seguiu a risca, tudo o planejamento que tinha. Eu acho que foi essas grandes conquistas, grandes, assim, sabe, que a gente teve. Além também da criação do hospital, né, que a gente teve, ganhou da JBS, mas a gente ganhou também foi porque a gente tinha projeto pronto, a gente tinha planejamento, a gente sentou desde o primeiro dia com o nosso hospital, né, com a direção do hospital, e planejamos toda a ampliação do hospital. E quando veio a oportunidade de fazer essa obra, como fazer o Bem Faz Bem, do programa da JBS, a gente estava com tudo pronto. E aí foi só colocar na mão deles, e em pouco tempo tinha quase 3 milhões de reais para se investir no nosso hospital, né, em 22 novos leitos. Eu acho que essa foi uma das conquistas, assim, também, que nos chamou muita atenção, porque é o trabalho, é o planejamento, é estar com as coisas prontas para que, quando surgir o recurso, a gente possa estar pronto para recebê-lo, né, Giovanni? Então, Tu me pediu uma, mas eu acabei citando quatro, assim, porque eu não tenho como dizer essa aqui foi mais importante que aquela, né? Porque a gente fala de infraestrutura, fala de educação e fala de saúde, que são pilares dentro de uma gestão pública, né? E que a comunidade sempre espera que a gente invista nisso. E a gente procurou ter quatro obras grandes, né, nos três pilares da gestão pública.
Cleiton Bonadiman, ex-prefeito do município de Seberi, falando para a gente nesse aniversário de 67 anos do nosso município. Se eu te perguntasse também, o que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer?
Essa é fácil. É ter recuperado a perimetral. Eu acho que Seberi teve uma grande perda, Giovanni, quando a gente não conseguiu fazer as travessias urbanas. Hoje, a gente imagina, ao longo da 386, a gente pudesse ter as duas travessias urbanas, tanto de um lado como do outro, né, do lado da cidade, do outro lado ter as nossas ervateiras, enfim, o comércio ali. Seria outra cara na cidade, era outro fluxo. Quantos acidentes a gente poderia ter evitado, né, porque além de ficar bonita para a nossa cidade, com certeza teria muito mais segurança. A gente teria ali praticamente duas avenidas, uma de cada lado da BR-386. E hoje, para quem vem de Seberi a Porto Alegre, passa por inúmeras travessias urbanas que estão acontecendo nesse processo de revitalização da BR-386. E cada vez que eu passo, toda semana, duas vezes por semana, eu lembro que a gente poderia ter tido as travessias urbanas também. Eu nunca parei de correr atrás, né? Até porque há poucos dias, né, a gente teve a notícia que a duplicação da 386 pode acontecer nos próximos tempos aí, e a gente sempre procurou trabalhar nisso. E quando a gente teve a notícia que o DENIT não faria mais as travessias urbanas de forma isolada, e sim só quando fazia as duplicações, então a gente procurou trabalhar isso. Em 2023, o deputado Alceu, que é um grande parceiro do nosso município, ele esteve no Ministério dos Transportes com o senador, o Renan Calheiros Filho, né, que é o ministro, e pediu para que incluísse o estudo de viabilidade da BR-386. E agora, na semana que passou, a gente teve aí, ele na época autorizou, e agora a gente teve aí que o edital será lançado para fazer o projeto executivo de toda essa obra. Então, quando o projeto estiver pronto, com certeza estará nas nossas travessias urbanas. Mas eu procurei, durante os 4 anos que eu estive à frente do município da Seberi, da prefeitura, trabalhar com que a gente pudesse ter tido as nossas travessias urbanas, que eu tenho certeza que foi uma das maiores perdas que o município já teve.
Cleiton Bonadiman, se eu for te pedir também agora, e vou te pedir, né?
Tá bom, tá? Eu aqui vai responder.
Da tua visão de Seberi hoje, Cleiton, me diga o seguinte: do teu ponto de vista, de quem já foi prefeito, de quem foi vereador, de quem está aí trabalhando em Porto Alegre, trabalhou como assessor parlamentar, conhece vários municípios, né, nesse sentido também. Vamos falar um pouquinho do teu ponto de vista sobre Seberi hoje, Cleiton.
Eu vejo hoje Seberi com um grande potencial, Giovanni, mas que precisa um pouco mais de investimento, principalmente da iniciativa privada. Porque o poder público não consegue fazer tudo, mas a iniciativa privada, com união de esforço, com muito trabalho, tenho certeza, e conhecendo os empresários que a gente tem no nosso município, as pessoas que moram nela, e as pessoas que gostam de investir, que acreditem mais em Seberi e que invistam mais em Seberi. Hoje, nosso município não cresce mais porque ainda falta moradia, porque falta lugares para as pessoas ficarem, morarem e, consequentemente, viverem na nossa cidade. Tenho certeza que, se a iniciativa privada trabalhar com uma construção de mais pavilhões, mais empresas virão para o nosso município. Se a iniciativa privada trabalhar na construção de mais apartamentos, mais prédios, mais casas, muitas pessoas ficarão morando em Seberi, porque hoje tenho certeza que muito mais de 500 pessoas, 1.000 pessoas, elas vêm a Seberi todos os dias para trabalhar. E essas pessoas que vêm e voltam para suas casas todos os dias um dia elas vão cansar de fazer esse roteiro e elas não virão mais a CDI. Então, se elas tiverem um lugar para morar, se a gente tiver esse convite especial para que elas fiquem morando em CDI, vivendo em CDI, consequentemente, a cidade crescerá mais, o comércio, com certeza, estará crescendo, as indústrias estarão crescendo e a gente terá muito mais oportunidades para as pessoas de CDI. Então, eu acredito muito que o que falta mais hoje, Giovanni, é que haja mais investimentos no nosso município da iniciativa privada. Consequentemente, o poder público vai ter que ir atrás para oferecer a infraestrutura que os moradores, que é a iniciativa privada, ela precisa para que isso aconteça. Então, a iniciativa privada, ela move o município. A prefeitura, ela resolve os problemas que a iniciativa privada, ela vai solicitando para que as coisas aconteçam. Então, é isso que as coisas têm que acontecer. Poder público e iniciativa privada trabalhando junto para que o município possa crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que essa união, ela faz a diferença muito grande em muitos municípios e não é diferente no nosso Severino. E se isso acontecer cada vez mais, tenho certeza que Severino não vai parar de crescer, vai ter muito desenvolvimento ainda pela frente, tem muitas coisas boas para vir e muitas pessoas irão vir morar no nosso município e, consequentemente, desenvolver também. Então, Severino é um ótimo lugar para se viver, é um lugar que a gente ama, que adora, que a gente não vê como sair daqui, né, sair de Severino, mas que precisa ser olhado também com mais investimento. Tem muitas pessoas que saem de Severino para investir fora, né, constroem fora, buscam alternativas fora de Severino, mas e muitos olham de fora para Severino para ser investido. Então, a gente tem que, às vezes, conversar com pessoas de fora para saber o tamanho que Severino é hoje, para poder ver que o melhor lugar para se investir hoje é o nosso município. Tem tudo para crescer, tem tudo para se investir, e nós temos que fazer a nossa parte também como cidadão. Então, cada um fazendo um pouquinho, ali na frente, a gente vai ter um grande município cada vez maior.
E para finalizar, dia de aniversário, tem que ter o recado também, homenagem à população severiense, aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí também. A tua mensagem enquanto ex-prefeito, enquanto cidadão severiense, para a nossa comunidade, Cleiton.
A gente fica feliz, Giovanni, de estar aqui contigo hoje, né? Dar um abraço à nossa comunidade, dizer que a gente tem um carinho enorme por Severino, a gente nasceu em Severino, a gente conhece cada canto de Severino, procuro viver o nosso Severino todos os dias, a mesmo que agora, nesse período, a gente esteja aqui em Porto Alegre durante a semana, mas no final de semana a gente está participando de todas as festas do nosso interior, que é coisa que a gente não tira do coração, porque é algo que a gente aprendeu a fazer. E há mais de 30 anos a gente faz isso, né? Aprendi com meu pai, a gente continua crescendo, continua fazendo isso todos os finais de semana, né? E participando ativamente da nossa comunidade. E eu tenho certeza que Severi, com a força do nosso povo, que é muito forte, a gente vai continuar tendo algo diferenciado, um município pujante, desenvolvido, e que a gente tenha sempre um orgulho e um carinho enorme para o nosso município. Você que não é de Severi, venha para Severi investir. Você que é de Severi, continue investindo, faça a diferença, ajude o nosso município a crescer. Nós procuramos fazer a nossa parte, né, e sempre buscar auxiliar, não só o poder público, mas também todas as entidades do nosso município. Cada um faz um pouquinho. Acho que a gente tem que se doar, né, para todas as nossas entidades. Hoje a gente vê que falta muitas pessoas ainda encampar as entidades da nossa sociedade e fazer a diferença e ajudar as nossas entidades nas diretorias. Isso é fazer o Federico crescer, né, porque as entidades têm um papel fundamental, todas elas. E a gente fica feliz de ter muitas delas fazendo a diferença no nosso município. Desejar aí a todos os severenses um feliz aniversário, que Severino continue crescendo muito, fazendo a diferença, e que muitos e muitos anos de desenvolvimento a gente tem aí para o nosso Severino cada vez mais. Um abraço e quanto sempre junto com a gente.
Muito bem, muito obrigado. Eu, Cleiton Bonadiman, sucesso, saúde, vida longa. voltaremos a conversar, porque o Cleito, como eu disse, está sempre participando de uma atividade ou outra, envolvendo principalmente aí as nossas ações aqui da comunidade siberiense. Fique ligado na nossa programação, porque a gente vai trazendo por aí ainda no dia de hoje a participação de outros ex-prefeitos aqui do nosso município, e também teremos a participação do atual prefeito, né, o Adilson Balestrin, fazendo também aqui o seu relato. Muito obrigado a todos e permaneça sempre acompanhando a nossa programação. Muito bem. Olá, meus amigos que nos acompanham aqui ainda pelas nossas plataformas digitais, você que está no rádio aí também no 97,3. Estamos dando sequência ao nosso roteiro de entrevistas nesse dia do aniversário do nosso município, Severi completando 67 anos e como o nosso compromisso também há 37 anos aqui no município, sendo a emissora de rádio da cidade, a Rádio Severi, que se identifica muito com a história do município aqui também, nós estamos convidando todos os ex-prefeitos aqui do município para conversar conosco, para falar sobre suas experiências enquanto administradores e sobre suas contribuições junto ao nosso município de Severi. Você já acompanhou as nossas outras entrevistas e agora a gente está aqui com o atual vereador Nelson Francisco da Silva, que por inúmeras vezes também já foi vereador deste município, já acompanhou o trabalho do executivo e teve a oportunidade de, em um momento diferente da nossa história, ter sido prefeito por 4 meses, né, no nosso município, e oficialmente ocupou esse cargo, então por isso também do nosso convite para que o Nelson estivesse aqui conosco falando sobre esta experiência de ter sido prefeito do município de Severi. Seja bem-vindo, vereador Nelson Francisco, bom dia.
Bom dia, Giovanni, bom dia, comunidade que nos assiste, que nos ouve, é uma satisfação estar aqui contigo, Giovanni, desde já agradecendo o convite, que para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme, né, no dia do aniversário do nosso município, nos seus 67 anos, poder vir aqui, nesta casa, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, porque também iniciei uma trajetória na minha vida do trabalho, que a gente sempre pauta no dia a dia, e com muita alegria eu tive aqui nos 11 meses da Rádio Severi, eu participei do primeiro aniversário da rádio como funcionário dessa emissora, o qual permaneci por um período de quase 4 anos, aprendi muito aqui, devo muito a essa emissora também, um aprendizado, um legado, amizade, né, dos colegas e da comunidade. E então, também, lá no ano 2001, assumindo a cadeira de vereador, e no encerramento do meu 5º mandato consecutivo, né, teve, então, essa questão que a Câmara teria que assumir, né, conforme uma decisão judicial. E lá na época eu não era presidente da Câmara, mas nós estávamos num período já aproximando a eleição. Então, a definição dos candidatos estava para naqueles dias, né? Então, o presidente da Câmara, se ele assumisse o executivo, ele não poderia concorrer à sua reeleição. Na época, o vereador Ismael Karpinski optou para concorrer. Então, abrindo mão, nós fizemos uma eleição, o qual eu fiz uma diretoria com o meu nome de presidente. Então, foi uma tarde de uma terça-feira, se não me falha a memória, eu assumi de presidente da Câmara. E no outro dia de manhã, eu já assumiu o executivo, então, o meu vice-presidente, que era o José Antonioli, ficou de presidente da Câmara e eu assumi a prefeitura. Então, interino até a Câmara formalizar e realizar uma eleição indireta, o qual aconteceu, e eu fiz a inscrição de chapa com o amigo Miro Mazzonetto, mais conhecido, né? nosso foi ex-colega vereador, um agricultor que já tinha também experiência no legislativo, que somou muito também para nós tocarmos então aquele final de mandato e final de ano, o qual a gente entregou então, né, dia 1º de janeiro do ano seguinte para o prefeito eleito Adilson e para o vice Adalberto. Então foi uma experiência muito grande, né, ter, né, depois de encerrando o quinto mandato de vereador, né, no legislativo, ter essa experiência, foi 3 meses e pouco, no executivo, um período que nós enfrentávamos já a pandemia, né, com muitas dificuldades, nós em parceria, né, na saúde, com a Fundação Hospitalar Pio XII, enfim, as entidades ligadas à saúde. Me lembro aqui que a gente teve disponibilizando recurso extra para a fundação, né, equipe redobrada na saúde, né, isso marcou muito a comunidade, nos marcou também nessa, né, dificuldade que todos passaram, né, na pandemia. E para mim também foi, né, uma etapa que a gente teve que enfrentar, né, na frente do executivo com toda a equipe. E também um período então da eleição, né, que é um ano atípico dos demais, né, quando se tem uma eleição, a gente trabalhando no executivo, e também nesse período tinha eleição para o sucessor, né? E uma coisa também que a gente destaca é que também a gente teve um compromisso enorme com as contas do município, né? Desde o primeiro dia até o último dia era a preocupação principal, porque a gente sabia que tinha que fechar o exercício, né? E graças a Deus a gente teve um aval muito grande da equipe econômica, Secretaria de Finanças, o senhor Odilon e a equipe técnica, contábil, e claro que ajustes com as demais secretarias, a gente tinha que ajustar aqui e ali, porque nós tínhamos que fazer um encerramento e tinha que as obras para dar continuidade, enfim, o atendimento à população, e graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer esse encerramento, deixando as contas do município em dia, evidente com algumas prestações que é a longo prazo, que sempre se tem, mas todas as contas em dia, com um recurso ainda que eu me lembro que ficou no caixa. E graças a Deus, então, depois disso já veio até inclusive a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas. Então, assim, é um período curto, né? E te agradeço, né, por essa valorização, porque eu não tive um mandato de 4 anos, como os demais tiveram oportunidade. Isso vai ver, é 10%, né? Mas eu, assim, você ficar um dia, uma semana, às vezes, o presidente da Câmara, eu já tive a oportunidade de assumir o executivo, já é uma gratificação, já é importante a responsabilidade, esse compromisso, essa interação com a comunidade, né, como gestor público. Então, um período de 3 meses e pouco ainda é bem maior, né, um encerramento de ano e de mandato. Então, para mim, eu só tenho a agradecer, né, a todos, né, citar nome aqui é difícil, mas muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho, né, desde o eleitor que aposta em mim, como as pessoas que nos arrodearam ali na administração, né, como eu posso citar em nome do meu vice-prefeito, o Clodomiro Mazzoleto, o Miro, em nome dele, toda a equipe de secretários que vinham no governo do Cleito e do Marcelino, que a gente manteve a equipe, funcionários públicos, né, a gratidão enorme, porque sem eles também não acontece. Então a gente fez um término de mandato ali, né, à altura, né, sem problema nenhum, com muitas conquistas, com muitas obras que ficaram e que, né, com o tempo depois teve o término, né? Como, por exemplo, posso citar a escola da Linha Nova, né, que foi lá no período do prefeito Cleito, a gente passou o primeiro mandato do prefeito Adilson e agora teve a inauguração, né? Obras de asfalto. Nós, para te ter uma ideia, no último dia de governo, ali, no dia 30, 31, assinei vários convênios, né, de, inclusive de maquinários, da renovação da frota, que depois o prefeito Adilson pôde fazer a licitação e aquisição, né? Recursos, tanto do governo do Estado como do governo federal, extras orçamentário, que vinha sendo trabalhado pelo prefeito Cleito. Então, a alegria, né, Giovanni, estar aqui nos 67 anos, podendo fazer essa entrevista contigo, relembrando esses momentos que está aí na história da nossa Siberia.
Eu tenho pedido para todos os prefeitos que estão passando por aqui nessa conversa, Nelson, e mesmo você tendo esses 3 meses e pouco, quase 4 meses, estado como prefeito do município de Siberia, como tu disseste, foram várias legislaturas. Nesse período você ficou fora, retornou depois como secretário da Agricultura, hoje é novamente vereador aqui no município de Siberia. Eu acho que essa pergunta cabe também para ti nesse momento. Eu queria que você falasse sobre a tua visão sobre a evolução no nosso município de Siberia ao longo desses anos. Você que também é filho dessa terra, né? Então pode falar sobre essa evolução e sobre tudo que foi visto aqui, né?
Ah, é uma evolução muito grande, né? Se você pegar nível de orçamento, né? Eu fui vereador de orçamento aí de 5, 6, 7 milhões, né? Hoje o nosso orçamento está em torno dos 100, 100 e poucos milhões, né? Então ele vem subindo ano a ano, né? E em cima disso aí também, além do poder público, está se adequando, está se inovando, está crescendo, a iniciativa privada desponta, né, o nosso município na região. Grandes empresas, assim como as pequenas empresas, o número de empresas é muito maior, as oportunidades de geração de emprego e renda é muito maior que lá em 2001, que eu assumi de vereador, né? Então, a população aumentou. Então, a gente vê que o município se destaca em âmbito regional, estadual e nacional, né? Os números mostram. Então, isso gratifica quando você faz parte, às vezes, do legislativo ou no executivo, aonde passa ali grandes projetos. Né? Como, por exemplo, quando nós, né, autorizamos o município a desapropriação da área onde iria se instalar um complexo ali industrial, que é o frigorífico, e outras áreas também, né, na saúde, educação, agricultura, obras, enfim, nós avançamos muito. Né? Hoje o nosso parque de máquinas, ele tem máquinas grandes, equipamentos que possam fazer as terraplanagens que lá na agricultura ou aqui na cidade exige, e além de tudo ainda é contratado empresas, porque a demanda de trabalho é enorme. Então, quer seja na parte industrial aqui na cidade, como na agricultura, grandes projetos que nós em anos anteriores nós não tínhamos. Hoje você... Um agricultor vai lá na agência financeira e financia para a suinocultura, por exemplo, um valor de R$1.500.000. E ele vai tocar atividade, vai pagar aquele investimento e vai ter a renda na propriedade. E aqueles anos anteriores a gente via muitas vezes as famílias, né, colocando a mudança em um caminhão e às vezes indo para um grande centro para procura de uma renda, um emprego, um trabalho, enfim. Hoje acontece ao contrário. Hoje as pessoas estão retornando para cá porque estão vendo que Siberi é um lugar bom de viver, que tem oportunidade de trabalho, que aqui nós temos uma estrutura que, se nós falarmos, como eu digo, em vários setores, mas a saúde, por exemplo, é um atendimento muito bom, atende municípios da volta aqui, a nossa educação, ela vem sendo premiada a cada pouco, né? Então, a gente vê que o município, ele está indo no caminho certo, com certeza.
Nelson Francisco da Silva, vereador Nelson Francisco atualmente, como eu disse para você que acompanha a partir de agora, né, o Nelson assumiu a prefeitura de Siberia num período de quase 4 meses e por isso foi um dos nossos convidados para estar aqui com a gente nesse momento, nesse aniversário de Siberia, falando um pouco sobre o nosso município. Muito obrigado, Nelson, pela tua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho e nesse espaço aí também reservado para que você parabenize a nossa comunidade siberiense pelos seus 67 anos de história.
Mais uma vez, então, em primeiro lugar, a palavra é agradecimento, né? Tudo que vem, que me aconteceu até aqui, as oportunidades que eu tive, e sempre trabalhando, empenhado em prol do cidadão, da comunidade, das pessoas, apoiar projetos na Câmara que reflitam lá fora, para a comunidade. Então, sempre a gente está participando dessas questões para melhorar a qualidade de vida das nossas famílias CBNs. Então, por isso que nesse sentido eu agradeço muito por ter participado até aqui, as oportunidades que tive, que o eleitor me deu na urna, a oportunidade que a Câmara me forneceu de ficar naquela eleição indireta, que foram os vereadores, né, que eu agradeço de ter me apoiado. Para ter, juntamente com o Miro Mazzoneto, esse período de 4 meses. Na sequência, né, fui trabalhar com minhas coisas, na minha profissão, e a convite, né, mais uma vez, do prefeito Adilson e do vice Adalberto, eu tive também essa oportunidade, que foi muito importante para mim, Giovanni. Esse 1 ano e 11 meses que eu fui frente à Secretaria da Agricultura, né, muitos projetos que a gente pôde trabalhar nas propriedades, que eu sou muito gratificado por isso, aprendi muito também de trabalhar com essa importante classe dos agricultores, que eu sou muito grato, e que soma muito esses trabalhos de investimentos que a gente vê, por isso que aumenta o retorno. A cada ano vem aumentando o retorno financeiro do município, é porque tem na agricultura e nos empresários os investimentos cada vez maior no município. É assim que cresce o orçamento, que a gente lá atrás, a gente sempre reclamava, né? O orçamento é curto e tal. Sempre ele é apertado, mas quem trabalhou com 7 milhões e hoje trabalha com 100, você vê que o volume é bem maior. Então, para mim é só agradecer, né? E parabenizar a minha comunidade por mais esse aniversário, né? Vida longa, que nós possamos prosperar ainda mais, que nosso município possa crescer ainda mais, que tenha mais oportunidade de trabalho e renda para essa juventude que vem aí, que é o futuro, né, que estão aí nas escolas, as crianças e os jovens, que possam ter as suas oportunidades, que estejam preparados para o futuro, mas que tenham oportunidade de trabalho aqui em Severi mesmo, que não precise sair para outros lugares. Então é isso que a gente deseja, né, para todos. Um feliz aniversário de 67 anos de emancipação político-administrativa de Seberi. Um abraço a todos e muito obrigado, Giovanni, por essa oportunidade.
Um abraço a todos e fique acompanhando aí no decorrer da nossa programação as outras entrevistas que a gente está realizando nesse aniversário do nosso município de Severi. Parabéns, Severi, pelos 67 anos. Olá, meus amigos e amigas que acompanham a programação aí da Rádio Severi nos 97,13 e você também que está conosco aqui nas nossas plataformas digitais. Estamos aqui com o prefeito Adilson Balestrin, para finalizar o nosso roteiro de entrevistas com os ex-prefeitos do município e o Adilson, que é o atual prefeito do nosso município aqui de Seberi, nessa data em que comemoramos os 67 anos de emancipação político-administrativa de Seberi, uma data muito especial, muita coisa para contar, e nos últimos tempos aí, quem tem propriedade de falar sobre as rédeas do nosso município, sobre os trabalhos executados, é o prefeito Adilson. Seja bem-vindo, prefeito, bom dia.
Bom dia, Giovanni. Primeiro, uma alegria estar aqui, podendo estar nesse momento como prefeito, juntamente com o nosso vice-prefeito, o Adalberto Pegoraro, o Chico, e a nossa equipe à frente do município, e ao lado aqui dessa pessoa tão querida, que foi meu colega de trabalho, de rádio, Giovanni, e que eu tenho um carinho muito grande aos comunicadores, aos radialistas, aos munícipes severenses, a tantas pessoas queridas, né, que estão no meu coração. E por pessoas assim que eu estou aqui hoje à frente do município trabalhando, lembrando que muitos, né, já estiveram à frente. Que bonito a Rádio Seberi trazer esse resgate, oportunizar essa lembrança, né, de pessoas que se doaram para administrar o município, cada um no seu ano, no seu período, com seus desafios, e hoje estamos aqui, então, neste momento, onde Seberi completa 67 anos emancipação política administrativa, uma bela história, e onde vivemos um dos melhores, se não o melhor momento, né? Porque cada um que contribuiu um pouquinho fez com que a gente pudesse hoje, Giovanni, poder estar entregando para a CBNI obras importantes, melhoras em números, investimentos grandes, né, que também se fizeram nessa gestão que estamos, na educação, nas empresas que abriram portas, indústria, como a fábrica de ração, com mais de 280 milhões de reais investidos nesse período aqui em CBNI, como várias outras empresas que se instalaram, né, do setor privado, e a gente também poder falar que evoluímos bastante, né, em várias áreas dentro da gestão pública, inclusive moldando questões culturais que visam melhorar a gestão e a qualidade do trabalho da gestão pública para a comunidade CBNense.
Muitos que te antecederam aqui, praticamente todos que te antecederam, falaram das dificuldades que tiveram, dos desafios que enfrentaram lá no começo sempre das suas gestões, né? E a gente veio do mandato do Luiz Queiroz para cá, que são os ex-prefeitos que ainda estão entre nós, né? Tivemos o Luiz Queiroz conosco aqui, o Renato Gemelli Bonadimanos, que também conversou conosco, Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, o Nelson Francisco da Silva, que por alguns meses também esteve no comando do nosso município, você mais recentemente, mas mesmo assim, tu, enquanto prefeito, tem uma história, já tendo sido vereador, tendo sido alguém que nasceu e cresceu aqui em CBNI, então, mesmo não estando à frente de um cargo, sempre acompanhou o desenvolvimento do nosso município, Adilson. E você falou em dificuldades, e todos dentro do seu contexto, que começaram aqui a falar conosco, trouxeram alguma informação de desafios enfrentados. E no teu caso não foi diferente, né, Adilson? Você enfrentou, inclusive, um dos maiores desafios, eu acho, que os administradores podem ter enfrentado, cada um dentro do seu tempo, mas lá nos primórdios, passar por uma pandemia foi algo que ninguém nunca imaginou, governantes não imaginavam, não existia um tratamento, não existia uma cura, não existia nada, então muita gente foi pego de surpresa. E você, infelizmente, foi a pessoa que teve essa responsabilidade de enfrentar isso também. Então, não sei se é isso, mas a gente pode falar de desafios aí, Adilson, que você enfrentou lá no começo, né?
Correto, é importante falar dos desafios, cada um teve seu desafio na sua época, mas você lembra de um período muito importante, bem lembrado, Giovanni. Iniciamos a nossa gestão com a nossa equipe, com o planejamento de nós trabalhar tantas ações, né, em prol do município, e de uma hora para outra nos deparamos com uma situação de pandemia, e uma pandemia muito pesada, o qual dezenas de pessoas acabaram vindo a falecer. E neste período, trabalhando com as equipes da nossa saúde, que trabalharam incansavelmente, nós nos deparamos com situações, inclusive, que tivemos que fechar o comércio num período pesado de muitas incertezas, como falaste, porque não se tinha uma receita pronta de como a gente sanar aquela situação, e não era aqui em CBNI, era no país todo, no mundo, né? Então nos pegou numa situação bem adversa, e eu quero aqui fazer essa referência de que o esforço dos nossos profissionais, tanto a administração como a população, foi muito importante, né? Até conseguir vir a vacina, até conseguir se entender mais esse processo, tinha muitas incertezas. O nosso hospital foi fundamental, a nossa equipe da saúde, dos postos de saúde foram fundamentais, profissionais que não mediram esforços, que com medo de prejudicar a sua família, mas com a coragem de enfrentar a pandemia para salvar vidas, né? Estavam lado a lado conosco e muito mais do que a gente, né? Porque estavam na linha de frente para salvar a população. Isso nunca vou esquecer, Giovanni. Vi amigos perdendo a vida, vimos situações em que filhos perderam o pai e a mãe ao mesmo tempo, ela veio de uma forma tão pesada que foi muito difícil de trabalhar. E esse processo, então, marcou no início da nossa gestão esse desafio tão pesado, porque quando tu tem uma dificuldade financeira, quando você tem alguma coisa que você consegue sanar ou que tem uma previsão futura de sanar, é algo que você até te conforta. Mas agora, quando você vê vidas sendo ceifadas, é algo assim que é um sentimento muito pesado. Eu lembro, recordo, que eu chegava em casa, muitas vezes, Giovanni, e você que está nos ouvindo em casa pode até lembrar, de tantas situações que não tinha uma UTI, uma vaga de UTI para tentar salvar a vida de uma pessoa, independente dela ter condições financeiras para pagar ou não. E todo mundo ligava, né, para a saúde, ligava para o prefeito para poder auxiliar, ajudar numa vaga de UTI. E eu recordo que muitas vezes o telefone sempre do lado, né, da cabeceira da cama, muitas ligações de pessoas relatando, né, se arrependendo de não ter se cuidado, outros de pedindo, pelo amor de Deus, para tentar ajudar, né, achar uma vaga, tentar salvar. E nós nos esforçávamos e nós lutávamos, né, com toda a nossa equipe para tentar tudo que era cabível, né, ao nosso alcance, e nos esforçamos muito. Teve noites posterior, né, ao período pesado, que a gente se acordava várias vezes de noite achando que alguém estava ligando. Né? Muita gente não sabe disso, Giovanni, mas a gente, todo mundo acaba acessando o prefeito, o secretário da saúde, são os profissionais, mas muitas vezes diretamente ao prefeito. E isso eu jamais vou esquecer. Para mim foi muito pesado. Esse foi um dos desafios. Posterior a isso, nos deparamos com os intempéries climáticos, que foram os maiores da história. Né? Ultrapassaram até da enchente de 1941, isso também enfrentamos. E como gestor, administrar tantas situações como cuidar das estradas, que depois de todas elas feitas, a estrada, todo o cascalho, água abaixo, pontilhões foram água abaixo, bueiros que antigamente eram menores, entupidos, tivemos que refazer todos, a maioria deles já estão refeitos com uma bitola maior para poder já se adaptar, né, uma corrente de água mais forte. Vimos os agricultores perder todo o tratamento de solo. Então, todos nós sofremos juntos, mas alguns dos desafios que enfrentamos já no início da gestão, né? E depois não foi só uma vez, o intempério climático, né? Tivemos seca muito forte também, chuva muito forte, mas o que me marcou mais profundamente, não tem como eu não dividir com a minha comunidade e relembrar esse fato, porque é inesquecível, é o fato da pandemia, e que foi pesado, que ceifou vidas em nosso município, não só em nosso município, mas no país todo, e também nos deparamos com um surto de dengue posterior a isso também. Então, se tem desafio, nós enfrentamos desafios, mas ao bom Deus, né, deu conforto às pessoas que têm aí familiares que faleceram, e deu conforto a todos para erguer a cabeça, se refazer, ficar com as boas lembranças das pessoas queridas que perdemos, mas também se unir para nós nos cuidar mais. E essa mudança para se cuidar mais está acontecendo, e eu percebo onde as pessoas estão olhando mais para cuidar da sua saúde e melhorar a sua vida. O pós-pandemia também fez isso, com que as pessoas refletissem sobre isso. Então, para mim foi muito marcante. Você ter desafios de gestão, de administração, é uma coisa. Agora, você ter desafios como esses adversos que nós enfrentamos, olha, jamais vou esquecer, Giovanni. Então, eu divido com a minha comunidade, muitos vão lembrar disso, foi muito pesado, jamais vamos esquecer, e vamos rezar, orar, para que nunca mais volte a acontecer em nosso município, no nosso país e no mundo todo.
Desafios à parte, Adilson, maiores, menores, outras coisas aconteceram, mas vamos falar de coisas boas, né? Hoje é aniversário do município, 67 anos, muitas coisas boas aconteceram. Acho que se a gente fizer a conta de desafios, ou melhor, digamos assim, de coisas boas menos coisas ruins, o resultado ainda é muito positivo. Então, a gente pode falar de coisas boas também, né, Adilson? Muita coisa boa aconteceu nesse período aí, continua acontecendo ainda, porque você ainda é prefeito do município, né?
Muito importante falar, sempre eu sou otimista, procuro achar, mesmo das situações difíceis, um caminho mais positivo, né? E ainda lembrando, acho que marcou, não sei se aconteceu em algum período, perdemos um vereador, né, pelo Covid também, que é o vereador Márcio, né? E em nome dele, eu acho que dá para lembrar de todas as pessoas queridas que perdemos, e isso marcou também bastante. Foram várias pessoas da cidade, do interior, negativamente, né, no sentido de uma pandemia que nós não tínhamos o que fazer, nem eu, nem ninguém, os profissionais da saúde e tantos. Mas eu quero também agora falar, né, depois desses desafios, Giovanni, né, como montar nossa equipe de governo, que já estava montada. Na segunda gestão, a gente já reformulou com um olhar ainda mais na busca de melhorias, contando sempre com as experiências das pessoas que passaram, que todas foram importantes e nos ajudam muito, mas eu quero destacar que evoluímos bastante. Vou falar o tema saúde. Nós aumentamos o número de profissionais, de atendimentos, das parcerias clínicas. A nossa atenção básica, ela vem melhorando a cada ano com a forma de atender a população, de entregar saúde para a população. Hoje, Seberi é uma referência no estado. Muitas pessoas estão vindo morar em Seberi, atraídas pela saúde do município, que atende bem no posto de saúde. Criamos centro clínico, né, com saúde mental e com outros profissionais. E incentivamos, né, a criação de equipes multidisciplinares para atender não só no centro clínico, mas atender também dentro das escolas, para dar aquele apoio, né, às famílias carentes ou que têm a necessidade desse amparo psicológico, social, assistencial. Evoluímos bastante na nossa, ainda no tema da saúde, Giovanni, com um hospital, o qual aumentamos consideravelmente os repasses desde que assumimos. Isso fortaleceu para que o conselho e a direção pudesse ter mais fôlego para trabalhar a gestão do hospital. No início já do nosso mandato, no momento difícil da pandemia, veio algo importante. 23 leitos da campanha Fazer o Bem, Faz o Bem, da JBS, já no início da nossa administração, os executivos da JBS vieram até aqui, fizemos a inauguração, recebemos, falamos, ampliou o nosso hospital. E depois disso, né, o conselho muito atuante, os profissionais que lá estão também, a direção, né, com o apoio do município também, com o apoio das lideranças políticas, buscando recursos através de emendas parlamentares, muitas vezes também um importante apoio do governo do estado, ampliamos outra parte, né, do nosso hospital, estruturamos, né, no sentido, eu falo isso por ver o nosso município poder ter hoje um hospital que é referência em partos, atende vários municípios e que vem se estruturando cada vez mais, e agora tem dentro, né, do próprio hospital a oportunidade, né, de ter aparelhos de exames, os quais a gente não imaginava que poderíamos ter, e que investidores, em parceria com o hospital, vendo esse crescimento do município, de pessoas vindo morar no nosso município, pelos números que o nosso município tem mostrado, né, conseguimos ter um centro de diagnóstico e outras formas, né, de exames que são necessários, que nós só tinha saindo do município de Seberi. Para mim, esse foi um grande passo que demos, né, e em outros também fatores dentro da saúde que buscamos melhorar, não só a parte da administração municipal, da equipe da administração, mas vendo também o privado, mas vendo também o hospital, mas vendo também clínicas abrindo, né, as portas aqui no nosso município, porque o nosso município está vivendo uma fase de visibilidade. Então, o gestor tem que olhar para todos os fatores. Nós entramos também profundamente na questão da educação, né, na questão de fazer a gestão com as equipes das escolas, de fazer mais investimentos em ampliação de escolas. Inauguramos uma escola nova de ensino fundamental, importantíssima, que proporciona, então, né, uma grande estrutura, né, aqui na linha nova. Ampliamos uma escola de ensino infantil, que é a Avó Marieta, com mais salas de aula para atender as crianças que vêm nascendo em nosso município. Entregamos uma escola de educação infantil nova também, aqui próximo ao Atraso Fórum, né, que é uma estrutura diferenciada. Fizemos ótimos investimentos na estrutura física, mas o principal que eu quero destacar também, além disso, foram os investimentos que fizemos nas equipes e no abraçar das equipes na causa educação. E quando eu falo equipe, vai desde o transporte, equipe multidisciplinar, professores, servidores que trabalham, desde a limpeza, merenda, segurança, né, que também